Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Raquel Teixeira.
E eu sou o Thiago Medeiros.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
O Congresso Nacional se reúne amanhã para votar vetos e liberação de créditos.
Após isso, pauta fica liberada para análise do orçamento de 2019.
Vanessa Graziottin critica a MP que libera controle acionário de companhias aéreas por empresas estrangeiras.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente do Senado, Eunício Oliveira, convocou para amanhã uma sessão do Congresso Nacional destinada à apreciação de vetos e à votação de projetos de liberação de créditos. Somente após isso, o Orçamento Geral da União de 2019 poderá ser analisado.
Eunício destacou a necessidade de deputados e senadores entregarem a proposta orçamentária para o presidente eleito Jair Bolsonaro começar o governo com recursos à disposição. Caso contrário, a nova administração só poderá gastar 1/12 do orçamento de 2018 em janeiro. Repórter Érica Christian.
Apesar das cerimônias de diplomação de deputados e senadores nos estados, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, marcou para terça-feira uma sessão do Congresso Nacional para a apreciação de vetos e a votação da liberação de 4 créditos, entre eles um de R$ 2 bilhões para a Petrobras. Segundo ele, somente após essas deliberações é que o plenário estará livre para discutir e aprovar o Orçamento Geral da União de 2019 ainda neste ano.
Se isso não for possível, eu vou convocar para quarta-feira. Se não for possível, vou convocar para quinta-feira de manhã. Se não for possível, eu vou continuar convocando o Congresso até que tenhamos quórum para fazer as deliberações. É esse o propósito para entregar o orçamento aprovado.
Entre os destaques do orçamento de 2019 estão um salário mínimo de R$ 1.006 e um crescimento econômico de 2,5%.
Seguiu para análise da Comissão de Infraestrutura, projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos, que permite o uso de recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil para cobrir custos de desapropriações em áreas de ampliação de aeroportos. Repórter Bruno Lourenço.
O Fundo Nacional de Aviação Civil deve ser aplicado exclusivamente no desenvolvimento e fomento do setor de aviação civil e das infraestruturas aeroportuária e aeronáutica civil. A proposta aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos explicita na lei que esses recursos poderão cobrir os custos de desapropriações em projetos de ampliações de aeroportos. O senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, defendeu a medida.
A aprovação da proposta poderá viabilizar o enfrentamento mais ágil dos gargalos da infraestrutura dos aeroportos brasileiros, trazendo desenvolvimento econômico para o Brasil e uma maior competitividade dos nossos produtos.
O FENAC é formado por parcela das taxas de embarque internacional e de receitas obtidas com a concessão de aeroportos.
O presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Fernando Collor, do PTC de Alagoas, lamentou o posicionamento do próximo governo de não adotar o Acordo Global de Migrações. O futuro chanceler Ernesto Araújo defende que a imigração seja tratada de acordo com a soberania de cada país. Repórter Floriano Filho.
Mais de 150 países assinaram em dezembro o Pacto Global de Migração das Nações Unidas. O pacto reforça a defesa dos direitos humanos e das crianças. O documento proíbe detenções arbitrárias, permitindo prisões somente como última alternativa. O presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Fernando Collor, do PTC de Alagoas, mencionou a posição favorável do atual governo ao acordo e lamentou mensagem do futuro chanceler Ernesto Araújo, justificando a decisão do governo Bolsonaro de desistir do pacto.
Segundo ele, um instrumento inadequado para lidar com o problema. Continuando, ele diz, a imigração não deve ser tratada como questão global, mas sim de acordo com a realidade e a soberania de cada país.
O relatório da medida provisória 853 foi aprovado pela comissão mista destinada a analisá-la. A medida trata da ampliação do prazo para adesão ao regime de previdência gerido pela Fundação de Previdência Complementar do Serviço Público Federal, a FUNPRESP. Saiba mais na reportagem de Maria Ferreira.
O fundo de pensão foi criado com o argumento de reduzir o déficit do regime de previdência dos servidores públicos federais. Com a medida provisória, funcionários públicos terão até 29 de março de 2019 para fazer a migração. O deputado Vinícius Carvalho, do PRB de São Paulo, leu o parecer da relatora, a deputada Rosângela Gomes, do PRB do Rio de Janeiro. De acordo com dados apresentados pelo Poder Executivo, foi considerado baixo o número de servidores da União aptos que optaram pelo regime de previdência complementar.
Isso reforça a constatação de que muitos servidores não fizeram a opção por receio em relação à clareza sobre as regras e as consequências advindas do exercício dessa faculdade.
A medida passa a constituir o parecer da comissão e segue agora para a votação no plenário da Câmara dos Deputados.
Em dezembro, o Brasil comemora 15 anos da lei que incluiu no Código Penal punições para quem explora o trabalho escravo.
A lei, que teve origem aqui no Senado, prevê pena de 2 a 8 anos de prisão, podendo ser aumentada quando o crime for cometido contra crianças ou adolescentes. A reportagem é de Edson Gomes.
Aprovada pelo Congresso Nacional em dezembro de 2003, a Lei 10.803 teve origem em um projeto de lei apresentado pelo então senador baiano Valdeque Ornelas. A lei incluiu no Código Penal a previsão de 2 a 8 anos de reclusão, mais multa a quem explorar pessoas em condições de trabalho escravo. É uma prática que envolve submeter alguém a trabalhos forçados ou jornada exaustiva, em condições humilhantes ou limitar o direito de ir e vir do trabalhador por causa de dívida adquirida com o empregador. A pena pode ser aumentada se o crime for cometido contra crianças, adolescentes ou por preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. O Brasil está entre os 100 países com maior número de trabalhadores em regime de escravidão. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, lamenta que o trabalho escravo continue sendo uma realidade em nosso país.
Nesse ano que celebramos 130 anos da abolição da escravatura, 70 anos da Declaração Universal de Direitos Humanos, 30 anos da Constituinte, temos ainda que estar discutindo o trabalho escravo, que é a face mais cruel do tratamento com o ser humano. A ação deles é vil, que atacam a dignidade do trabalhador.
De acordo com o Observatório Digital do Trabalho Escravo no Brasil, no período de 2003 a 2017, 43.696 pessoas foram resgatadas de situação de trabalho semelhante à escravidão.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, criticou o governo por permitir, por meio de medida provisória, que até 100% das ações de companhias aéreas brasileiras sejam controladas pelo capital estrangeiro.
Segundo a senadora, qualquer país que faça isso exija reciprocidade, de modo que o capital nacional possa ser investido em empresas aéreas de outros países.
Mas isso não está previsto na MP, lamentou Vanessa Graziottin. Para ela, a medida vai contra a economia nacional e, apesar de ser editada pelo atual presidente da República, Michel Temer, contou com o apoio do presidente eleito, Jair Bolsonaro.
Dizem o Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Essa é a palavra de ordem de quem está entregando o Brasil para o capital internacional e para o capital norte-americano. Então vejam, está na hora da população brasileira prestar mais atenção do que está acontecendo no Brasil.
E para a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, já se nota a volta da confiança e uma expectativa positiva quanto à recuperação da economia.
Ela apontou diversos sinais de que isso já está acontecendo e de maneira mais forte desde setembro, quando houve, por exemplo, um aumento substancial no número de carteiras de trabalho assinadas, o maior dos últimos 5 anos.
Para Ana Amélia, isso derruba a narrativa da oposição de que a reforma trabalhista viria a tirar direitos dos trabalhadores. De acordo com ela, é preciso enxergar a realidade com senso de responsabilidade e não apenas com aquela visão destrutiva de que nada dá certo, de que tudo vai dar errado.
E a oposição tem o dever, sim, de fiscalizar, de criticar, de exigir explicações do governo, mas não tem o direito de destruir as coisas que estão sendo construídas com muito sacrifício pela sociedade brasileira.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.